Glórias ao Senhor. Pode sentar-se, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Essa expressão Jeová Jirê, ela vem da palavra de Deus. Muitas das nossas canções, nós usamos expressões que não são comuns na sociedade e que nós extraímos das Escrituras. Porque nós, cristãos evangélicos, e nós aqui da Igreja do Recreio, nós cremos firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus se revelou através das Escrituras e fez isso. Foi uma decisão unilateral. Deus decidiu. Quando o profeta Isaías escreve: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, é uma retratação absoluta do desejo de Deus de revelar para nós, seres humanos, os seus pensamentos. Se não fosse assim, você e eu não teríamos condições de conhecê-lo. E Deus fez assim. E aqui em nossa igreja, nós primamos, nós cuidamos, nós nos esforçamos para que tudo que aconteça aqui, não só no templo, mas na nossa igreja, nos nossos movimentos, venha da palavra de Deus e tenha como base a palavra revelada de Deus. E na palavra de Deus, a gente aprende sobre a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como batista que somos, e eu, desde guri, percebi ao longo da minha caminhada com o Senhor que não era muito comum há 30, 35 anos atrás falarmos de forma tão enfática sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E felizmente, e louvamos a Deus por isso, porque à medida que o tempo vai passando, nossas igrejas batistas, evangélicas, têm tentado viver, entender, conhecer, pregar e, sobretudo, vivenciar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje de manhã, pastor Rogério pregou e falou de como éramos chamados há muitos anos atrás. As pessoas nos chamavam de Bíblias. Tal era a conexão do povo evangélico com a Bíblia. Infelizmente, isso não acontece mais, embora reconheçamos que na época essa era uma expressão talvez um pouco pejorativa, não era tanto um elogio, como bem frisou o pastor Rogério hoje pela manhã. Mas é importante que a gente lembre disso, de que a nossa base, o nosso alicerce, e quando nós pensamos no ajuntamento solene, como estamos fazendo aqui hoje e fazemos dominicalmente e enquanto igreja também na quinta-feira, que o nosso norte é a palavra de Deus. É muito comum eu e você valorizarmos e hipervalorizarmos as nossas experiências. E alguns de nós usamos das nossas experiências espirituais como norte para outros. Isso é um risco e um perigo enorme. Porque para nós é muito importante que tudo que a gente faça, tudo que a gente fale, tudo que a gente cante, e mesmo aquilo que nós estamos experimentando, que tenha como fundamentação a Bíblia. Por isso é muito importante você e eu bebermos dessa palavra, lermos essa palavra, meditarmos nessa palavra. E essa palavra é ela que fala sobre a terceira pessoa da Trindade. Fala do Deus Pai, fala do Deus Filho que desceu, vamos celebrar o Natal, vamos estar juntos aqui dia 25, celebrando o Rei que nasceu. Mas houve uma promessa do livro de Joel. O profeta Joel disse: eu derramarei do meu espírito nos últimos dias. E isso aconteceu no Pentecostes. E ali foi o cumprimento da promessa feita lá no Antigo Testamento. E existem muitas confusões quando nós falamos do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que não entenderam e não entendem o Espírito Santo porque não conhecem as Escrituras, porque quando nós falamos do Espírito Santo, a nossa base não pode ser as nossas experiências. A nossa base precisa ser a palavra de Deus, que vai acompanhar as nossas experiências. Por isso, a nossa escola bíblica, ela tem uma classe destinada a estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. Deus nos deu o privilégio de estar ali ao longo desses 2 anos, eu e o Felipe, que vai ser ordenado no próximo sábado, de ministrar a muitos irmãos que passaram por ali. Nós usamos a palavra de Deus como base e usamos bastante esse livro do John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, Mover Sobrenatural de Deus. É um livro que eu indico para você, não só você que faz teologia, você que estuda, isso para você é fundamental, mas para você que não está num seminário, que não fez teologia. Esse livro é um livro muito equilibrado e que fala sobre o Espírito Santo. E hoje à noite, pensando nisso, até como um estímulo para você repensar na tua ausência da escola bíblica, eu queria que você, que Deus usasse esse tempo aqui para que você lembrasse algumas coisas e talvez aprendesse outras coisas a respeito do Espírito Santo. Nós vamos usar apenas um versículo, mas dentro de um contexto, um versículo que você conhece. E eu quero preparar esse ambiente em que vamos falar do fruto do Espírito, lembrando de uma canção. Alguns brincam comigo, falam assim: ah, sempre quando você prega, você lembra umas canções, né, antigas. Falei: é. E teve uma vez que um irmão, de forma tão carinhosa, ele disse assim para mim: eu gosto tanto quando você prega, porque você sempre traz uma música antiga. O que ele estava dizendo? Assim, eu não gosto do que você prega, eu gosto da música que você traz. E essa música que a gente vai cantar, vamos lá, essa música fala do Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. E a gente vai erguer as mãos para que haja no meu coração e no teu coração esse desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Vamos cantar.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Mais uma vez, Espírito, enche. Vamos ficar de pé, gente.
Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos, as minhas.
e ao Espírito Santo. Pode sentar. E diz Paulo às igrejas da Galácia, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São nove elementos que fazem parte do que Paulo chama do fruto do Espírito. Muitas vezes nós usamos no plural, e tudo bem, mas na verdade a ideia é um cacho de uva. É um fruto, com essas nove palavras que não vamos esmiuçar, mas eu preciso falar sobre elas. Mas lembrar primeiro do contexto, porque Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Lembrar que quando eu leio a palavra, é muito saudável, primeiro, você ler uma sequência, seja um livro, seja a Bíblia toda. Você que é novo na fé, a nossa sugestão é sempre que você comece com o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, depois você vai para Gênesis, e vai até o final do Velho Testamento, e começa de novo. A nossa sugestão é que você leia um livro, e que não faça, desculpa a expressão, roleta russa, no sentido de sortear. Não é bom, não é saudável para um cristão maduro ler a Bíblia, primeiro, de forma esporádica. Isso não é compatível com um cristão que é maduro na fé. Não é saudável que você pegue um versículo, leia, pense e algumas vezes tente até praticar. É muito importante que você entenda o contexto deste versículo que você pegou. Eu falei uma vez isso aqui, e alguns lembram, da famosa, na época, caixinha de promessas, que eram os versículos, e tudo bem, mas isso é biscoito, desculpa. Eu não consigo me alimentar uma semana como cristão pegando um versículo. Não. A não ser se você pegar esse versículo e meditar nele e ler o contexto e entender todo o resto, aí tudo bem. Mas quando você decide ler a palavra, você vai caminhando. E na caminhada você vai entendendo o contexto geral e as abordagens específicas. Você não precisa fazer teologia. Eu, Humberto, não aprendi a ler a Bíblia dessa maneira nos cursos teológicos que eu fiz. E eu passei por 3 escolas. Eu acho que era tão ruim que eu fui tentando. Mas eu aprendi na escola bíblica dominical. Toda a minha vida. Eu era aluno ou professor da escola bíblica. Na época, a gente chamava dominical. E quando cheguei de volta do Senegal, falei com o pastor Rogério, eu queria muito participar e estamos lá. Você não precisa fazer um curso teológico para você entender a Bíblia. A minha mãe, falecida já há muitos anos, mais de 30 anos, mamãe tinha dificuldade de ler, e ela muitas vezes me chamava para que eu pudesse ajudá-la no entendimento, e ela ia lendo devagar, mas ela lia com muita frequência as Escrituras. Eu e você precisamos fazer assim. Esse é um exercício que você precisa fazer. E a gente vai falar um pouquinho nisso, nessa pequena reflexão dessa noite. Então, quando eu li esse versículo de Gálatas 5:22, onde nós encontramos o fruto do Espírito, eu preciso entender que Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos gentios. E se você já leu o livro de Gálatas, você sabe que Paulo está um pouco tenso ali. Não é uma carta leve, não é uma carta de amor, está tudo bem. Não é uma carta como ele escreveu a Filemão, por exemplo. E nem como ele escreveu aos Filipenses, que ele fala de alegria. Não, ele está preocupado. Ele está preocupado porque estas igrejas dessa região da Galácia, eles tinham aprendido acerca do Evangelho, acerca da liberdade em Cristo, mas eles eram não judeus, gentios. E os judeus cristãos daquela época, e mesmo por influência direta dos apóstolos, eles estavam dizendo para esses irmãos que, para além do evangelho que Paulo havia pregado, eles precisam cumprir alguns rituais. E isso gerou uma tensão em Paulo, gerou uma tensão de Paulo com Pedro, o apóstolo. E ele vai então escrever essa carta dizendo para esses irmãos: vocês estavam correndo tão bem. Quem foi que atrapalhou essa corrida? Paulo vai dizer: vocês foram chamados para a liberdade. E aí, quando a gente lê esse versículo puro, qual é a impressão que dá? Quando Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e começa a citar. Se eu tenho esse contexto apenas, e leio esse versículo, dá a impressão de que os judeus cristãos estavam estabelecendo algumas leis para que eles cumprissem, esses irmãos das igrejas da Galácia, e Paulo vai dizer: não, o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Mas quando você lê o capítulo 5, e eu não vou ler, você vai entender por que ele fala do fruto do Espírito. Mas antes, ele vai falar das obras da carne. Porque quando ele fala para esses irmãos que vocês estavam libertos, livres, e vocês foram chamados para a liberdade, ele traz à tona as obras da carne. E Paulo vai dizer: então, a gente vive um conflito. Vocês foram chamados para a liberdade. E talvez hoje ele dissesse: mas não é oba-oba, não é pode tudo. E eu acho que essa mensagem de Gálatas, ela é absolutamente, a Bíblia toda é contemporânea, a Bíblia toda é atual. Mas esse livro de Gálatas, e eu estou reestudando esse livro, eu acho que ele cabe muito para o nosso tempo. Porque parece que em nossas comunidades de fé, cristãs evangélicas, parece que está surgindo, ou tem surgido em alguns lugares, e que permeiam às vezes as nossas casas através do smartphone, através da internet, através da tecnologia, um evangelho que não é evangelho. Porque se por um lado nós vivemos muito tempo o legalismo, a gente algumas vezes vai para o outro polo, que é a libertinagem. É aquilo que a gente entende como algo que é só espiritual e que não tem implicações na vida cotidiana, e o evangelho pode tudo, e Paulo está dizendo aqui: vocês foram libertos, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. E ele fala da carne, e ele cita, e você pode ler depois. E Paulo vai dizer desse conflito que nós vivemos da carne com o Espírito. E esse Espírito é com E maiúsculo. É o Espírito Santo. É o Espírito que habita em nós. A gente vive esse conflito.
Porque naturalmente nós vamos pecar. Naturalmente você vai errar, eu também. Naturalmente eu vou pensar besteira. Naturalmente eu vou falar coisas que não prestam. Naturalmente eu vou furar uma fila. Naturalmente eu vou ser corrupto. Naturalmente eu vou errar. Porque você teve, e eu, e todos nós seres humanos, nascemos no mundo caído. E temos como tendência natural o pecado. E Paulo vai falar sobre isso. E vai dizer que a gente tem esse conflito. E é tão interessante isso, porque quando a gente estava na escola bíblica dominical, lá em Marechal Hermes, acho até que eu citei isso aqui uma vez, eu estava na torre, lá na igreja de Marechal, na Bíblia de Marechal, tem uma torre. Ah, se essa torre falasse. Tanta coisa aconteceu lá, porque a classe dos adolescentes era lá, e eu estava lá, viu, pastor Guilherme? E lá, eu lembro do meu professor, e ele disse assim, isso tem muitos anos, gente, mais de 40, ele disse, a vida de vocês toda, vocês vão viver o conflito da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Nós estávamos estudando a carta aos Gálatas, e já se vão mais de 40 anos, e isso é absolutamente verdade, não é às vezes, é todo dia eu preciso escolher, todo dia eu preciso decidir, dar vazão ao Espírito de Deus na minha vida, e bloquear, crucificar as minhas paixões carnais. Por isso Paulo fala para a gente, do fruto do Espírito. E olha que bonito, eu aprendi com John Schott, eu não tinha essa ideia, mas encaixou muito bem na minha concepção, quando ele diz que esses 9, se você pensar, por exemplo, e aí eu queria que você acompanhasse aí, só esse versículo, quando ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E aí a gente pensa assim, é o fruto do Espírito na minha relação com Deus. E aí você vai nos próximos 3, paciência, amabilidade e bondade, na minha relação com o outro. E aí você avança e encontra os outros 3, fidelidade, mansidão e domínio próprio, numa relação com você mesmo, comigo mesmo. Quando eu leio essa expressão de Paulo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, eu entendo que esse amor que me invadiu, ele emana de Deus. É na minha relação com Deus que eu fui batizado em amor. Esse amor que me alcançou. Essa alegria que emana de Deus, que invade a minha vida, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. E essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não é a paz como o mundo dá, como Jesus disse, na minha relação com Deus, esses 3 frutos têm evidência: o amor de Deus, a alegria do Senhor em mim, e essa paz que excede todo o entendimento, em mim, a partir dele. Mas quando eu olho para o outro, na minha relação com a minha mulher, com a Elis, com os meus filhos, na minha relação com os meus colegas de trabalho, com os meus pacientes, na minha relação cotidiana com gente, eu preciso entender que paciência, amabilidade, bondade são os frutos, são as consequências da ação de Deus em mim, na minha relação com o outro. E é nítido que para você e para mim, muitas vezes, falta paciência, sim ou não? Falta gentileza, amabilidade, falta bondade, muitas vezes. A gente vive num mundo muito mau, mas tudo bem, no sentido de que muitos não conhecem a Deus, mas você conhece. A gente vive num mundo muito ruim para se viver. E alguns estão dizendo: que tempo ruim para viver, que tempo sem graça para viver, que mundo complicado hoje, porque na minha época não era assim, alguns dizem. Que deturpação de tantos valores, que tempo difícil de se viver, tudo isso é verdade. Mas olha aqui para mim. Esse é o tempo para você viver. Você não pode congelar. Você não pode congelar e acordar daqui a 30 anos. Esse é o tempo para você viver. E quando eu me relaciono com as pessoas, eu vejo nitidamente, nitidamente, com colegas, com pacientes, com pessoas da minha convivência, eu vejo com muita clareza de pessoas que não têm nada a ver com esse fruto, que não são pacientes, que não são amáveis, pessoas maldosas, mas eles não têm o Espírito, mas você tem, isso quando a gente olha para o outro. Mas os três últimos frutos, as três últimas manifestações do Espírito como fruto na minha vida e na tua vida, tem a ver conosco mesmo, quando ele diz fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade aqui é uma palavrinha que a tradução melhor seria fé, mas não fé em Jesus ou fé em alguém, muito mais no sentido de confiabilidade, de ter palavra. E aí tem a ver com você. Porque você sabe o que você está falando, se é verdade ou não. Talvez o outro não saiba, mas você sabe. Mansidão não é aquela pessoa necessariamente pacata, que não faz nada, que não reage, quase morto. Não. Mansidão tem muito a ver com o controle da força. Mansidão faz parte desse fruto que tem a ver com você mesmo, comigo. Não é em relação a Deus, não é em relação ao outro, eu, comigo. Ser manso é essa capacidade de você saber o que pode fazer e não fazer, e ser manso. E isso a gente aprende com o Mestre Jesus, porque ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou. Então a gente aprende com o Mestre. E por fim, o domínio próprio, que a gente vive falando do outro, né? A gente insiste em dizer que o marido, a mulher, o filho, o amigo, o líder não tem domínio próprio. Mas esses três últimos é para você olhar para o espelho. E eu também. Só que eu preciso falar, né? Eu falo para você e falo para mim. Temperança, domínio próprio. Nessa dinâmica de olhar para Deus, de olhar para o outro e de olhar para si, nós encontramos esses frutos. Nós encontramos a ação do Espírito na nossa vida, produzindo isso, amor, alegria. Já viu aquele que perdeu um ente querido, que está muito triste, e que aí a outra pessoa diz assim: mas como é que você tem essa paz? É ele quem produz. Às vezes, no trânsito, está aquela maluquice, e você pacientemente espera a tua vez. Aí você fala assim: não, eu não espero não. Espera. Espera, porque eu e você queremos ser cheios do Espírito. Sim ou não? Você não quer ser alguém que as pessoas que convivam com você percebam em você um ser espiritual, uma pessoa de Deus, envolvida com Deus, uma pessoa que exala Deus? E como é que a gente interpreta isso no meio da igreja? Pelos dons? Não. Não. Quando a gente vê alguém pregar, quando a gente vê alguém cantar, quando a gente vê alguém exercendo dom espiritual, algumas vezes a gente diz: olha, olha que pessoa ungida, olha que pessoa, na nossa época a gente falava espiritual, olha que pessoa espiritual. Se você quiser olhar para alguém e dizer assim: fulano é uma pessoa que exala a Deus, não olhe para o exercício dos dons, não. Porque os dons espirituais, Deus nos dá e dá a cada um, todos vocês, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, recebemos primeiro o dom, que é o Espírito Santo, que é a salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Eu gosto quando vocês respondem. Eu gosto. Sabe por quê? Porque você sabe. Porque você tá lendo. Eu fico feliz com isso. Eu me alegro. Porque uma vez eu estava com um grupo de missionários. E eu falei assim: então, gente, sabe aquele versículo? Se confessarmos os nossos pecados... Não, espera aí, gente. Eu estou contando a história. Aí eu olhei para eles e falei assim: se confessarmos os nossos pecados... Ninguém respondia nada. Aí eu falei: não, então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e... Silêncio. Com esse grupo de missionários, eu quase chorei. Eu quase chorei. Porque às vezes parece que missão é treinamento, missão é estratégia, missão é método, e é mesmo, mas tudo começa quando você se entrega, quando você mergulha, quando você conhece Jesus. E não tem como conhecer Jesus sem conhecer as Escrituras. Não tem como, gente. Não tem atalho. Eu posso fazer um apelo aqui e você chegar aqui na frente chorando, se derramando: eu quero Deus, eu quero Deus. Mas se você não for para casa e não ler esse livro, se você não gastar tempo em oração, você não vai conhecê-lo. O que nós queremos, o que muitos de nós queremos, é resolver a parada numa oração, num apelo. Não, não. Quando o Senhor decidiu se entregar, ele disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Ele se entregou e fez um convite: negue-se a si mesmo. A gente passa o senhorio, cantamos hoje de manhã: gastarei a minha vida para te coroar. Ele é rei, rei, dono do meu coração. E aí ele disse: e aí você toma a cruz todo dia. Obediência. Obediência. Quando nós decidimos segui-lo, tem um preço. E quando a gente olha para o fruto do Espírito, nessa relação com o Pai, com o outro e consigo, existem duas coisas, e uma, e a segunda, que se duplica, que você precisa entender. E assim eu concluo a nossa palavra de hoje à noite. Primeiro, o fruto do Espírito. Eu falei isso ontem aqui para os casais. O fruto do Espírito
é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é o fruto do teu esforço. O fruto do Espírito não é o fruto da igreja. O fruto do Espírito é fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito, num primeiro momento, ele é sobrenatural. É Deus em você. Tudo isso que a gente falou de amor, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, essa nossa luta, eu não consigo, eu tento, eu consigo, hoje eu consegui, mas amanhã eu não vou conseguir, e a gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e a nossa vida é essa. Quanto mais vazão você dá ao Espírito Santo, mais você vai andar em Espírito. Quanto mais você der vazão à carne, você vai ser mais carnal. A gente vive assim. Mas a obra de Deus em você, ela é divina. O Espírito Santo, ele frutifica em você. Ele entrou. Você se converteu. Você abriu a alma, a vida para ele, e ele entrou. E aí Paulo vai dizer que o Espírito Santo vai começar a agir para trazer esses frutos. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito Santo. É ele quem dá. Não, mas eu não consigo ser paciente. Beleza, tudo bem. Você não consegue. É ele que vai produzir isso em você. Isso é muito importante, mas é importante ter o todo. Você não pode sair agora e nem desligar você que está aí, porque senão fica capengo. Aliás, quando terminar aqui, eu vou para lá. Eu quero conversar com você, que está na digital. Não. O fruto do Espírito não depende de você. Essa paz que invade o teu coração é fruto do Espírito. Essa capacidade de reagir amavelmente é obra do Espírito na tua vida. Esse controle na reação, na hora que você quer chutar o balde. Gente, vamos combinar, todos nós somos assim. Outro dia alguém falou para Elis: ah, Elis, eu queria tanto ser calminho, igual o pastor Humberto. Aí ela olhou para mim e riu. Eu falei: fala para ela. Ninguém é calminho sempre, gente. Ninguém. Naturalmente você tem as reações. E quem vai produzir em você a capacidade de ser manso, de ser amigo, de ser bondoso, ali vai um homem bondoso, alguém pode dizer. E não adianta cortar não, gente, porque olha aqui para mim, presta atenção. Os dons espirituais Deus distribuiu para a igreja. Ó, cada um tem um. Mas fruto do Espírito, não adianta você, não, quero só o amor. A temperança, deixa quieto, mexe com isso não, Senhor. É o fruto inteiro, os 9. Por isso a gente não consegue nunca. Mas a gente precisa acreditar que é o Espírito que age em mim, produzindo o fruto. Amém ou não? Amém. Ficou isso? Então é importante lembrar que isso é a ação de Deus em mim. É uma ação sobrenatural de Deus. Eu tenho muito cuidado quando eu falo do sobrenatural de Deus. Porque eu ouço muito no meio evangélico, desde que cheguei, muito essa fala. Eu quero viver no sobrenatural de Deus. Eu quero viver no extraordinário de Deus. Tudo bem. Desde que esse extraordinário, esse sobrenatural, ganhe carne. É vida na vida, é no cotidiano. Ninguém vive lá em cima. Lá em cima é quando a gente partir daqui. É a vida no Espírito, todo dia, ali, na pegada do trabalho. No namoro, você que é jovem, eu fui jovem.
Sou ainda. Não vou perguntar amém ou não, porque a dona fala, não. Você que é jovem, que namora, quando a gente namora, tem os hormônios que estão trabalhando, gente. E a gente está ali, beijando, conversando e tal. Não é fácil, não. Não é fácil. É ali, não é aqui só, porque aqui a gente adora, a gente sente a presença de Deus, é delicioso. Mas é na vida, ali no cotidiano, que você vai ter a evidência da ação do Espírito na tua vida. Controle, controle. Você, menina, diga não, 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 não. Você sabe o que eu estou falando? Diga não. Sim, vá para o casamento. Chegue no casamento, se você ainda é virgem, mulher, homem, chegue no casamento desse jeito, para o teu marido, para a tua mulher. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Para a glória de Deus, eu cheguei assim, eles também, para a glória de Deus, mas não foi fácil, e não é fácil. E não é na igreja, né? Que aqui, beleza? Mas é quando a gente está no cinema, na conversa. A corrupção, o assinar, aquele negócio que você sabe que é errado, é ali que o Espírito vai mexer contigo e falar assim, não, não assina, diga não. Eu não posso contar agora, tem coisas que a gente não conta mais, só em grupo pequeno. Isso é uma pena. Mas eu vivi uma situação há muitos anos, no meio profissional, que eu fui assim, voaram em mim, você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer. Você tem que fazer. E eu estava num ambiente que eu tive medo da morte. Você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer. E não fiz. E tive preço. Paguei um preço. Financeiro, alto, por conta disso. Mas é o Espírito que move em você. Então, lembre disso. Não se penalize. Não diga, é impossível. Diga, para mim é impossível. Mas o Espírito age em mim. O fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Segundo e último, para a gente encerrar. O fruto, a palavra fruto, pensa na agricultura. A gente não é bom nisso, né? Nós somos urbanos. Eu não conheço nada disso. Mas é fácil de entender que uma árvore, ela vai brotar depois de um processo. Aquela semente, hoje é semente, amanhã ela vira um fruto. O amanhã, lá na frente. Quanto tempo? Não sei. Mas demora. Para o fruto, ou para a semente virar fruto, existe um processo, e existe um processo que é natural. Sim ou não? Não precisa estudar biologia para saber disso. O tempo tem que colaborar. Eu falei isso para os casais ontem. O tempo tem que colaborar. Tem que adubar. Tem que cultivar a terra. Tem todo um preparo para que a semente vá evoluindo, vira árvore e dá fruto. Então, se por um lado eu sei que esse fruto é do Espírito, é a ação de Deus, por outro lado, eu preciso, preste atenção nisso, por favor, isso é muito importante, eu preciso dar condições dessa semente brotar, desse fruto chegar. O clima tem que estar satisfeito, tem que estar resolvido, tem que ter água. A gente nem sabe como acontece esse processo. Nas parábolas do reino, uma delas fala assim, a gente não sabe quando vira e como vira, mas vira. E aí você oferece as condições para que esses frutos do fruto aconteçam na tua vida. Você precisa fazer a tua parte. Por isso eu falei que é importante você olhar para lá e saber que é o fruto do Espírito, mas tem uma parte que é tua. Tem uma parte que é tua. Porque se você não dedicar tempo na oração, essa semente não vai germinar. Se você não gastar tempo na leitura da palavra, essa palavra não vai germinar. No final do ano passado, eu decidi acordar e ler Salmos. Eu tenho a minha leitura sequencial, estou lá em Primeira Reis. Eu vou seguindo, assim, não sei quantas vezes, não conto, mas estou lendo, sempre. Mas, de manhã, antes da minha leitura devocional, eu pegava um livro de Salmos. Peguei o livro de Salmos e fiz de trás para frente. Eu não tenho tempo para explicar muita coisa, então só fica esse recado, eu vim de trás para frente. Então todo dia de manhã eu lia, primeira coisa, acordava, escovava dente e tal, e lia, depois ia tocar a minha vida, seja devocional, café e trabalho. Terminei agora. E estou pensando, como é que eu vou fazer? Comecei agora em Provérbios, estou lá em Provérbios 2. Por quê? Porque esse hábito, e foi interessante quando o pastor falou do Salmo 119, hoje de manhã também o Rogério falou. Gente, o Salmo 19 é lindíssimo, lindíssimo. Não dá para você ler numa tacada, só para dizer assim, pum, carimbei, bom, já li. Não. É lindo demais. Eu fiquei semanas no Salmo 119. Semanas. Todo dia. Tem um trechinho, né? Porque é uma letra do hebraico. Aí são 8 versículos. 8, até o final. Hábitos. Os hábitos moldam os nossos desejos. Se você é muito preguiçoso, se você não lê, se você não escuta, se você não medita, vai ficar muito difícil dessa semente germinar. Porque não é só você orar e falar assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sou paciente, me ajuda. Então, Senhor, me ajuda. E vamos lá, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou preparar a terra? O que eu vou ler? O que você está lendo? Quanto tempo você dispensa para a leitura da palavra? Quanto tempo você dispensa para a meditação na palavra? Quanto tempo? Você vive correndo, e eu também. Estou com um problema na mão, muito provavelmente como consequência do estresse do Rio de Janeiro, dos meus trabalhos. E o meu corpo está dizendo, cara, desacelera. Está muito acelerado, desacelera. Quanto tempo? Acorda mais cedo. Ah, é difícil para mim. Dorme mais tarde. Ah, é difícil para mim. Ah, então, meu irmão, vai. Que o Senhor te abençoe. Mas, e assim, encontre um caminho. Para você ler mais. Ouça a palavra. Ouça. No rádio. Rádio, ó. No carro lá, que tem o treco lá, aí eu ponho as escrituras, ouço as escrituras, vou ouvindo. Eu vou para Tijuca 3 vezes por semana, para o Hospital Jesus, e ouço as mensagens, ouço muita música. Eu sou meio Caxias, ouço música evangélica, tenho as minhas seleções, não ouço só os rádios, ouço o meu Spotify lá. De manhã, antes do café, eu leio as escrituras. Não estou dizendo para você que eu sou espiritual, eu estou dizendo o seguinte, eu acredito que para que o fruto se torne fruto na minha vida, eu preciso dar tempo para Deus, para oração, para leitura, para comunidade. Ah, não, hoje está chovendo. Por favor, gente, por favor. Eu falto à escola bíblica, porque está chovendo? Ah, não. Aí a semente vai morrer e não vai germinar. Semente. Deixa eu finalizar falando sobre uma semente que germinou e eu não sabia. Já falei isso aqui, eu acho. Mas celebrando aí o de vocês, o Botafogo. Eu trabalhei no Botafogo durante 2 anos como médico do futebol de base. E aí, nessa pegada de tentar viver para Deus em todo o tempo, que a gente tem que tentar. A gente dá muita canelada, eu e você. Sim ou não? Mas vamos tentando, vamos tentando, vamos proporcionando aí esse ambiente para que o fruto apareça. E isso é um processo, como fruto, demora. E a gente fazia um trabalho com o futebol de base do Botafogo. Hoje eu encontrei o Jeter, não sei se ele está aqui, ele serve. E lá atrás a gente trabalhou junto. É um irmão nosso aqui, professor de educação física. E lá eu levava, quando a gente viajava para São Paulo, para a Taça São Paulo e para a Taça BH, que eu fui uma vez, levei o violão, eu fazia parte do staff, conversei com os outros, com o técnico, com o preparador físico, eu posso ter um encontro com os atletas todos os dias. Eu levava lá o meu violão, bíblias para eles, para aqueles que queriam, né, claro, e a gente fazia isso. Tem um irmão nosso aqui da nossa igreja, Joelton, que estava no Curitiba, voltou agora, a gente ainda não se encontrou, conheceu Jesus naquela época, queridíssimo, ele e Valesca, um casal muito querido da nossa igreja. E aí, eu fazia isso, semeando, só para dar uma ideia para você dessa ideia de semente e fruto, para fechar. E o pessoal do louvor pode vir. Vamos cantar de novo aquela? Pode ser? E aí, eu estava no Senegal, saí do Senegal, passamos 3 anos nos Estados Unidos, e eu estava quase voltando para o Senegal, e eu fui pregar na Pibo Orlando, queridos irmãos lá. O pastor Wander me deu essa brecha. Fui lá, acho que 3 vezes, para ficar 2 semanas, pastoreando aqueles irmãos, naquela época que a nossa igreja cuidava deles. Eu estava chegando e eu recebi um WhatsApp, um áudio do Marcos Paulo. Marcos Paulo foi um atleta do Botafogo que, depois eu fui saber, ele saiu do Brasil, foi para a Coreia, arrebentou na Coreia, foi 3 anos o melhor jogador da Coreia, e ele me manda um áudio, descobriu meu WhatsApp, fala assim: doutor Humberto, eu preciso te falar uma coisa. Então, num daqueles torneios, você pregou a palavra para a gente, e eu estava lá, e você fez um apelo, e eu me converti. E até hoje, eu e a minha família servimos a Jesus. Gente, eu comecei a chorar, um pouco antes de entrar para pregar lá na Pibo Orlando. Chorei. Falei: Senhor, eu não sou merecedor disso. Porque aquela semente, posso falar despretensiosa entre aspas, né? Porque foi deliberado, foi intencional. Germinou. Teve o tempo e germinou. Para que o fruto do Espírito se manifeste em você. Sem olhar. Eu também vou fazer esse teste comigo, para a gente fechar. Sem olhar. Você consegue seguir comigo os 9? Amor. Alegria. Paz. Não, vamos na ordem, senão me confunde. Paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Só falta um, gente. Quem não falou nada, fala agora, por favor, vai. Domínio próprio. Que esse fruto encha a tua vida. Que por onde você passe, não precisa ser aqui, porque aqui é a manifestação dos dons espirituais. Mas é a tua mulher que vai ver o que ela nunca viu. É o teu filho que vai ver o que ele não viu em nenhum outro lugar. Ele vai ver em você. O teu patrão, ele vai ver em você o que ele nunca viu. E essa ideia que muita gente tem, de que evangélico, de que cristão evangélico, é isso ou aquilo. Eles vão dizer, cara, eu estou confuso, porque todo mundo diz que evangélico é isso e você é diferente. Tinha que ser o contrário, não é? Ele vai dizer, cara, você é honesto, você foi honesto comigo. Eu tenho que parar, porque aí eu vou, vamos cantar, vem. Gente, não, peraí um pouquinho. Porque eu lembrei de um negócio, eu só vou falar isso e acabou. Lá no Senegal, um professor lá, muçulmano, não posso dar detalhes, por causa da bênção da internet, que é uma bênção mesmo. Ele fez um negócio errado lá e ele foi preso. E eu durante 2 anos fiquei visitando esse homem e amando esse homem. Difícil para mim estar naquela prisão, naquelas prisões, porque ele foi em 3. E eu só pude entender que era a ação de Deus na minha vida. Eu pude pregar para ele, eu pude dar um CD para ele, eu pude fazer um monte de coisa, mas muito mais do que isso, eu pude amar esse cara. E ele é em lágrimas. O senegalês não chora em público, homem, assim para o outro. Ele falou para mim, cara, não falou cara, né? É em francês. Cara, os meus amigos me abandonaram e a minha família me abandonou. E você tinha acabado de me conhecer. Gente, tem uma semente no coração daquele homem. Isso é fruto de quê? Da minha espiritualidade? Não. É fruto do Espírito na minha vida e na tua vida. E que você cante de novo isso. Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida. Eu não costumo fazer apelo, mas eu quero fazer. E é para poucos. Se você está tentando, se você se percebe nessa dinâmica, continua aí, vai firme. Mas se você percebe que tem buracos e que você precisa de um renovo, de uma ação de Deus na tua vida para você ir para casa e ler, e estudar, e orar, e buscar. Eu queria que durante essa canção você viesse aqui na frente. E é só essa hora que eu vou falar. Eu não vou ficar falando. A gente vai cantar. Você vem aqui. E o Marcos vai vir aqui na frente para orar. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Se você quer, nesse momento, durante essa canção, pensando assim, Senhor, eu quero viver nessa dimensão. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Espírito, e eu quero dar condições para que o teu Espírito frutifique em mim. Vamos cantar. Se você quer, vem aqui à frente. E o pastor Marcos vai orar por você e depois eu vou lá para o debate. Vamos cantar. Música.